Boa noite, tudo bem com vocês? Aleluia! Essa noite, a palavra que o Senhor trouxe no meu coração tem tudo a ver com esse louvor. Eu até ia sugerir pro ministro, né, pro Lucas, esse louvor, mas acabei esquecendo no decorrer da semana. Falei assim, se for que tem que ser essa música, vai ser então esse louvor, e não coincidiu, o Senhor preparou. Porque nada é por acaso. O Senhor sabe o momento e a hora para todas as coisas na nossa vida. Inclusive, para recebermos esse momento de conforto do Senhor. Porque essa é uma palavra de conforto do Senhor, essa noite. Amém? E se eu puder dar um tema para essa ministração, é o poder curador do perdão. Amém? Eu peço que vocês abram suas Bíblias em Marcos 11:22. Marcos 11:22, do 22 ao 25, tá? Marcos 11, do 22 ao 25. Diz assim: ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Quando eu fiz o rema, o texto que mais marcou o meu coração foi esse texto de Marcos 11:23. Eu acredito que para muitas pessoas que já fizeram rema, essa palavra de Marcos 11:23 foi uma resposta para alguma situação difícil que aconteceu na sua vida. Que você precisava de uma solução, e crendo e confessando, recebeu aquilo no qual você tanto desejou, né, a ser resolvido na sua vida. Mas uma das coisas no qual eu tinha muita dificuldade naquela época, isso foi em 2016, era a questão do perdão. Porque eu era uma pessoa muito amargurada, uma pessoa que eu tinha muito ressentimento dentro de mim. E muitas das vezes eu orava para a manifestação de coisas na minha vida e ela não acontecia, exatamente porque eu também não tinha tanto conhecimento da palavra na época. Mas eu não entendia dentro de mim que eu precisava pedir perdão para que se manifestasse essas coisas. Porque o perdão é a falta do perdão é uma das coisas que impede da manifestação da fé na nossa vida. E às vezes as coisas não acontecem exatamente por isso. Carregamos culpas, remorsos, raivas, iras. E isso às vezes impede com que nós recebamos e tenhamos um relacionamento com aquele que nos dá todas as coisas. Jesus, ele até fala nesse mesmo texto que a irmã leu no Dízimos e Ofertas. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Para buscar a Deus acima de todas as coisas, nós também temos que buscar acima dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas mágoas. E buscar em cima disso um tratamento. Graças a Deus nós temos médicos, temos pessoas habilitadas para nos ajudar quando nós não temos o conhecimento, ou então quando nós não temos a força necessária para conseguirmos passar por cima disso, né? Para conseguirmos vencer essas feridas que às vezes nos aflige. Temos os psicólogos, psiquiatras. E eu, desde criança, eu sempre passei em psicólogos, e eu não sabia o porquê que minha mãe também me passava tanto em psicólogos. Eu tinha muita depressão, muita crises de ansiedade. Desde pequenininha eu fui crescendo com complexos de inferioridade, complexos de rejeição. E quando eu estava no rema, passou-se os anos, aconteceu muitas coisas que eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Mas quando eu fui fazer o rema, em 2016, tinha monitora do Rema, que ela fazia parte da nossa igreja, ela era uma ministra do Rema também. E naquela época ela era monitora e ela chegou a mim e ela teve esse direcionamento de perguntar a mim: Dani, você lembra de alguma vez a sua mãe falou a respeito da sua gestação, de quando ela estava grávida de você? Aí eu achei estranho ela perguntar isso pra mim. E eu falei: sabe que eu não sei como é que foi o meu período de quando eu estava na barriga da minha mãe? Aí ela falou assim: pois pergunta pra sua mãe, porque isso pode ser um dos motivos pelo qual sua vida tá travada. E aí quando eu cheguei em casa no dia seguinte, na verdade, eu peguei e liguei pra minha mãe e perguntei pra ela. Eu falei assim: olha, eu tô fazendo um tratamento, eu preciso entender o que tá acontecendo comigo. E para isso eu preciso entender como é que foi minha gestação. Pela primeira vez na minha vida, minha mãe contou como foi minha gestação. E foi um dos baques maiores que eu tive na minha vida. Ela falou assim: filha, eu te rejeitei a gravidez inteira. Eu não queria que você nascesse, porque o seu pai me abandonou quando você estava grávida. E eu te rejeitei a tal ponto que quando eu fugi da casa da minha mãe lá de Santa Catarina e fui para Porto Alegre com uma mão na frente e outra atrás, eu não sabia para onde eu ia. Eu bati na primeira porta que eu vi na rua lá e falei: eu quero um emprego. E aquela mulher sabia que atendeu a minha mãe, sabia, porque viu que a minha mãe estava com a barriga um pouco saliente, fora do normal, falou assim: você está grávida. Minha mãe, não quero que você fale isso, eu só quero um emprego. Você pode me arrumar um emprego? Posso. Me colocou dentro da casa, ela colocou ela dentro da casa dessa mulher. E durante todo o período da gestação, minha mãe me rejeitando. Quando eu nasci, um pouquinho antes de eu nascer, essa mulher que se tornou minha madrinha, ela perguntou para minha mãe o que ela queria fazer, se ela queria me ter como filha, ou se ela queria estudar e me dar para adoção. Minha mãe falou: eu quero dar para adoção. E aí, me emociona um pouco, não ligue não, tá? Porque é um momento, né, que quando ela me falou essas coisas, marcou muito. E ela falou assim: eu quero dar para adoção. E aí eu fui nascer, minha mãe disse que foi o dia mais frio do ano lá em Porto Alegre. Ela falou que quando eu nasci, tiraram ela. E a minha mãe falou: não quero dar de mamar, tire ela de perto de mim. A minha madrinha pegou, me levou, me escondeu. Falou pra ela, depois ela contou isso pra mim. Ela falou que olhou nos meus olhos e falou assim: você não vai sair dos braços da sua mãe, você vai ficar com ela. Eu falo que foi providência de Deus, queridos, porque não tem outro motivo, amém? Não vejo de outra forma. E ela trancou a minha mãe no quarto e me entregou e falou assim: você vai dar de mamar e essa menina vai ficar com você e você vai criar essa menina. Senão você esquece que eu fiz na sua vida. E aí a minha mãe relutou até que ela me deu de mamar. E foi quando ela falou assim que foi amor à primeira vista por mim, porque até então ela não me amava. Quando ela me contou isso, você acha que eu me senti como? Rejeitada. Eu não ouvi o depois, porque o depois eu já conhecia da história. Eu já sabia que a minha mãe queria me dar para adoção, eu já sabia todas essas coisas. Mas eu não tinha ouvido a parte da gestação. Eu não sei se vocês sabem, mas as crianças, quando estão no ventre, elas escutam tudo. E isso faz parte da construção do zero até os 5 anos da criança. É a formação do caráter da criança. É a formação da identidade da criança. Ela já começa a formar essa identidade desde o ventre. Depois eu vou ler uns textos para vocês sobre isso. Isso é algo que foi criado por Deus. Desde o ventre você já cria uma identidade. E a identidade que eu criei desde o ventre, rejeição. Por isso que eu não entendia o porquê eu me sentia tão rejeitada dentro de mim, como se eu não fizesse parte de um ambiente familiar nunca. Tanto que quando eu fui fazer escola de missões, eu tinha uma mágoa profunda da minha mãe. E eu só aceitava o conselho, ou vamos dizer assim, o amparo do meu padrasto. que foi um grande homem para mim. Eu falo que ele foi meu pai, foi quem me criou, assumiu a minha mãe, com dois filhos. Ele era 10 anos mais novo que ela. Eu sempre vou honrar a vida do meu pai, porque foi ele quem deu o que ele pôde dar para mim. Ele não deu um amor de pai, mas ele deu o que pôde dar para mim. E eu sempre tive muito amor pelo meu pai, sempre tive muito amor. Mas para minha mãe eu não tinha. E eu fui para a escola de missões em 2018. E eu lembro que eu estava muito amargurada. Até na época eu fazia escola com a... fazia a Laresca, eu morava com a Laresca lá. E tinha a Rafaela também, que fazia escola de ministros. As duas faziam escola de ministros. E eu lembro que nós estávamos sentados assim no lugar. E eu falei assim, eu não amo minha mãe. A Rafaela olhou para mim no fundo dos meus olhos e falou assim, Dani, para com isso. Ela é sua mãe. Eu falei assim, não, ela me rejeitou. Como é que eu vou amar uma pessoa que me rejeitou? E eu lembro que na primeira matéria da escola de missões foi com o ministro profeta Manuel Dias. E ele tem um costume, na hora que ele vai entregar para alguém lá, não digo um costume, é um direcionamento dele mesmo. E ele vinha até mim assim, ele olhava no fundo dos meus olhos, dentro da minha alma e voltava. E ele vinha e olhava de novo dentro dos meus olhos e voltava. Ele fez isso durante toda a aula. E aí teve um momento que ele pediu para um louvor tocar. E com todo aquele jeito gentleman dele de ser, ele não expôs quem era essa pessoa, mas ele sabia o que estava acontecendo comigo. E ele foi para o meio da sala. E ele falou assim, ainda que a tua mãe tenha te rejeitado desde o ventre, diz o Senhor, eu nunca te rejeitei e jamais te abandonarei, diz o Senhor. E naquele momento eu senti como o Senhor tratando essas feridas dentro da minha alma. E aí ele disfarçadamente foi lá e pôs a mão na minha cabeça. Orou algumas coisas e saiu. E naquele momento eu fui curada dessa amargura que eu tinha no meu coração com relação à minha mãe. Liguei para ela, pedi perdão para ela e falei que eu amava ela. E até hoje nós temos relacionamento, graças a Deus. Meu lar foi restaurado. Por mais que eu estivesse à distância, meu lar estava sendo restaurado naquele momento. E o que eu quero trazer, que o Senhor trouxe meu coração para falar para você, que eu não sei quem é você, está em Salmos 27:10, e a respeito disso. Diz assim, Salmos 27:10, na Bíblia Viva: ainda que o meu pai e minha mãe me abandonassem, o Senhor me receberia de braços abertos. Jeremias 1:5, na Bíblia Viva, diz: eu jamais o conhecia antes de você ser formado no ventre. Eu já o conhecia antes de ser formado dentro do ventre da sua mãe, antes do seu nascimento. Eu já havia separado e escolhido você para ser o meu profeta das nações. Deus te criou desde o começo de tudo. E não é uma obra do acaso. E nem um erro. Se você tem esse complexo de rejeição, eu declaro o nome de Jesus, você sendo curado neste momento. Você sendo curado neste momento. Sabendo que você tem um pai que jamais te rejeitou e jamais te abandonou. Em nome de Jesus. Salmo 139, versículo 13 a 17 diz: o Senhor criou todas as partes internas do seu corpo. Uniu todas essas partes para formar o meu corpo. Enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe, agradeço ao Senhor por ter criado de maneira tão perfeita e maravilhosa. Suas obras são maravilhosas. E eu sei disso muito bem. O Senhor conhecia perfeitamente cada osso do meu corpo, que estava sendo formado enquanto ainda estava no ventre da minha mãe, como a semente que cresce debaixo da terra. Antes mesmo que o meu corpo formar uma forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no livro, antes de qualquer um deles existir. Senhor, como são preciosos para mim os seus pensamentos sobre a minha vida. Ó Deus, são tantos que não consigo contar. E eu declaro essa consciência de que você é alguém especial para o Senhor na sua vida. Em nome de Jesus. Existem outras coisas também, agora uma outra fase, que também fala a respeito de ressentimento. É quem está no ministério. Eu estou no ministério. E eu não estive longe disso, do que aconteceu. Que eu vou entrar agora nesse detalhe. Quem está no ministério não está livre de certas situações com relação ao coração. Pelo contrário, a gente tem que saber guardar muito mais ainda o coração referente a muitas coisas. Palavras que são lançadas, dúvidas que são lançadas, não só de pessoas, mas do próprio diabo. Porque ele é o que menos quer que você cresça. Na verdade, ele quer destruir a sua vida, ele quer que você não cresça, que você não avance. E se em algum momento da sua vida, você, estando no ministério, você deu a perceber alguma tentativa do diabo, de alguma amargura contra alguém, remorso por alguém, eu quero trazer um texto da Bíblia para você. Mas antes de eu abrir esse texto, antes de eu receber, depois que eu recebi a minha cura com relação ao que eu tinha com a minha mãe, Satanás, ele tentou me afligir novamente com isso, só que de uma outra maneira. E porque ele me aprisionava muito sobre essa questão. E muitas das enfermidades que o diabo, ele afeta a nossa vida, está associado à opressão que ele traz, quando nós damos brecha. E mesmo depois de eu ter perdoado a minha mãe, ele veio e assoprou algumas condenações, culpas. Me trouxe coisas que me fizeram me sentir culpada. Coisas que me fizeram sentir ruim, como por exemplo, o que você está fazendo na escola de missões ao invés de você estar ajudando a sua família a sair daquela situação difícil? O que você está fazendo no ministério? O ministério não te traz dinheiro para nada, você vai ficar na miséria. Coisas desse tipo vinha todos os dias na minha mente. E eu não estava me atentando que era ele que estava trazendo esse tipo de situação dentro da minha mente. Até que um dia, tão profundamente ele tomou minha alma, minha mente no sentido, não minha alma, minha mente, os meus pensamentos estavam tão entorpecidos pelas mentiras de Satanás que eu tentei me matar. E eu estava na escola de missões. Aí você fala, nossa, você vai entrar nesse assunto? Eu vou agora entrar no versículo para vocês. Mateus 27, 3. Abra aí comigo, fazendo favor, que vocês vão entender. Quantas pessoas no ministério não passaram por isso? Se eu não tivesse ouvido a voz do Espírito Santo, eu vou contar por quê a respeito do Espírito Santo. Eu ia carregar uma culpa pro resto da minha vida, talvez ia perder a minha vida por uma culpa que não era minha. Porque o diabo, ele é o pai da mentira. E ele traz mentiras a respeito de nós, como se se passasse por uma verdade, culpas e remorsos que não fazem parte de nós. Mateus 27, 3 diz assim: quando Judas, o traidor, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, ficou com muito remorso pelo que tinha feito e trouxe de volta o dinheiro aos sacerdotes principais e aos outros líderes religiosos. Ele disse: eu pequei, pois traí um homem inocente. E aí os fariseus falaram: o problema é seu. Então ele se atirou o dinheiro no chão do templo e saiu e foi se enforcar. Qual que foi a situação aqui? Foi o remorso, porque ele se deu conta daquilo que ele havia feito contra Cristo. Nós entendemos que havia uma profecia, mas você entende que o remorso, se não for tirado de dentro de nós, se não for tratado, se essa ferida não for limpada, não for tratada, o que pode acarretar? A ponto de a pessoa querer tirar a própria vida. Quando eu comecei a vir aqueles pensamentos de morte na minha mente, eu tive uma pessoa que intercedeu por mim durante uma tentativa, que foi a Rafaela. Ela teve essa instrução no Espírito. E foi durante a noite, e eu estava lavando uma louça, e eu senti, o diabo falava bem assim: pra que você está viva ainda? Pega essa faca e acaba logo com você. E eu peguei a faca, eu estava prestes a cortar meu pulso, e eu sentia como se algo estivesse me impedindo de fazer aquilo. Naquele exato momento, alguém estava intercedendo. Olha a importância de nós estarmos sensíveis ao direcionamento do Espírito na intercessão. Podemos estar livrando pessoas da morte. E passou aquele dia, ainda eu estava com aqueles pensamentos de morte na minha cabeça. Fiz a minha última refeição e fui para o meu quarto. Peguei um estilete e quando eu ia cortar os meus pulsos, eu ouvi claramente a voz do Espírito falando: não faça isso. Porque se você fizer isso, você não sabe o quanto você vai impactar na vida de crianças que te amam muito, que estão lá na igreja esperando por você, para ouvir você e a sua palavra de amor. Eu não fazia ideia de que eu era tão importante assim para aquelas crianças. Era um departamento infantil lá numa igreja em Campina Grande, no qual eu servia. E eu só estava indo para servir. Eu só ia mesmo de corpo presente, fazia o que tinha que fazer, mas congregar mesmo. Eu já não estava mais congregando, eu estava numa depressão profunda. Não, só queria mesmo finalizar aquilo ali, tirar aquela dor que eu estava sentindo. Mas o Espírito Santo falou: você faz ideia do quanto você vai impactar a vida daquelas crianças quando elas souberem que a tia Dani tirou a vida, a sua própria vida? Elas vão começar a se questionar: mas e Jesus? O que que Jesus era para a tia Dani? Por que que ela tirou a vida dela? Aí os meus olhos se abriram. Eu peguei aqueles estiletes, eu saí correndo para os braços de quem? Da Rafaela. Joguei na mão da Rafaela, falei: Rafaela, me tira daqui agora. Ela foi e me levou, depois ligou para o pastor, e enfim, aí começou meu tratamento e tal. Mas o que eu quero trazer para vocês é que vocês veem que mesmo que a pessoa esteja no ministério, ela também é tentada até a morte. Eu já ouvi falar de muitos pastores que tiraram as suas vidas porque por um instante deu atenção à sugestão daquele que vem para roubar, matar e destruir. Ressentimentos que às vezes foram encravados no seu coração por conta de uma palavra que foi lançada errada, de uma correção que veio errada, por falta de maturidade mesmo. Isso foi inflamando o coração da pessoa, a ponto dela não escutar mais nem a palavra e nem o Espírito. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso. Ele é tão maravilhoso que a sua palavra diz lá em Provérbios 17, 22: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O coração alegre, ele reverte essa situação. O coração que tem o Espírito, ele reverte essa situação. Mas você não tinha o Espírito Santo? Eu tinha. Mas você entende que a mente e o Espírito precisam estar alinhados? A mente e o Espírito precisam estar caminhando juntos. Por isso que a Bíblia fala lá que nós temos que, em Romanos 12, que nós temos que renovar a nossa mente. Porque todos os dias o diabo, ele vai vir com alguma sugestão para tentar nos afligir, para tentar nos atacar, para tentar inflamar o nosso coração. E outra coisa também: quanto mais nós guardamos mágoas e ressentimentos no nosso coração, o nosso corpo adoece. Aí surgem dores de cabeça, e você não sabe por que que está sentindo essas dores de cabeça. Por que que eu estou sentindo enjoo, sem ter necessidade, sem ter motivo algum? De repente faço um exame, estou com gastrite, dor nas costas. Mas por que que essas coisas estão acontecendo? E a amargura aqui dentro. E você está orando por cura e a cura não está manifestando, porque a amargura está aqui dentro, a falta de perdão está aqui dentro. Como que vai manifestar a cura sobre o seu corpo se você não está liberando perdão para aquele que tem Cristo também dentro de si. Porque quando você olha para o seu irmão, você está olhando para Cristo. E se você guarda uma amargura contra o seu irmão, você está guardando contra quem? Aleluia. Deus é tão maravilhoso. Ele diz a sua palavra lá em Provérbios 3, versículos 5 a 8. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio nos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso será saúde ao seu corpo e vigor aos seus ossos. Eu quero pedir para o louvor. Está subindo, por gentileza. Nós temos aqui uma promessa do Senhor. Se vivemos de acordo com o plano que Ele determinou aqui para nós, de estarmos seguindo, colocando Ele como o Senhor do nosso coração por completo, livrando esses ressentimentos, liberando essas amarguras, liberando essas culpas. Sabe, hoje de manhã, quando eu estava lendo essa ministração que eu preparei, eu tive o direcionamento de falar essa ministração para uma colega que trabalha comigo. E ali eu conversando com ela e falando para ela, o Senhor trouxe no meu coração o seguinte: para de carregar a culpa do aborto que você teve. Não foi culpa sua. Não foi culpa sua. Nunca é culpa nossa. Foi algo que aconteceu, mas não é sua culpa. Você não tirou essa criança. Você não matou essa criança. Ela saiu porque houve alguma complicação e ela teve que ir. Mas não é culpa sua. E aí ela entendeu. Ela falou assim: Dani, faz 5 anos que isso aconteceu comigo e até hoje eu me sinto culpada por isso. Falei, então receba o conforto do Senhor nesse momento. Não é culpa sua. Existem coisas que o diabo traz como acusação, mas não é culpa sua. Isaías 53 diz, e Ele é aquele que se identificou com as nossas dores. Ele sentiu as nossas dores. Ele carregou sobre si essas aflições. Então Ele, melhor do que Ele, para entender a dor que nós sentimos, então vamos depositar sobre Ele. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. E moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele sofreu. Mas trouxe através do seu sofrimento a cura para as nossas dores. A cura para essa falta de perdão. A cura para o ressentimento, para o remorso, para a culpa. O fardo é leve, o fardo é leve, o jugo é suave, ou é ao contrário? Mas entenda que é sobre ele que você tem que depositar isso, amém? Pela fé, o que nós lemos no início da ministração? Tudo que você disser, lhe será feito. Tudo que você disser, lhe será feito. Dani, eu ainda não consigo liberar perdão para essa pessoa. Comece a liberar pela fé. Libera pela fé. Libera pela fé. Pai, eu ainda tenho raiva dessa pessoa, mas pela fé eu amo ela. Começa a declarar isso. Qual é o ouvido mais perto da sua boca? É o seu, não é? Então quanto mais você declarar isso, mais vai entrar no seu coração, mais você vai receber isso e mais você vai ter um entendimento. e vai conseguir liberar esse perdão. Tem gente que consegue liberar automaticamente, mas tem gente que leva muitos anos para conseguir. Eu quero dizer para você essa noite, não espere mais. Deus está trazendo essa noite para você uma oportunidade de você liberar a pessoa no qual você tem esse rancor, essa falta de perdão. Deus está dizendo para você essa noite, para de carregar uma culpa que não é sua. Filho, não é sua culpa se seus pais se separaram. Não é sua culpa. É uma decisão deles, mas não é a sua culpa. Pais, às vezes nós erramos na correção dos nossos filhos, mas não é a sua culpa se por um acaso ele saiu do caminho e se envolveu com coisa errada. Porque se ele já é grande, já consegue decidir por si próprio, ele que decidiu por si fazer e ter essa vida. Não é sua culpa, só simplesmente ore por eles. Aleluia. Se coloque de pé. Aleluia. O amor do Senhor cura todas as dores. O amor do Senhor nos livra de todos os ressentimentos. O amor do Senhor é o que sara. Se você que está aqui essa noite e nunca aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, carrega culpas dentro de si e fala assim: eu não sou digna nem de ter Jesus no meu coração. Eu quero dizer para você: você é digno sim, porque Ele te amou primeiro. Independente das suas falhas, independente das suas decisões, independente da forma como você agiu na sua vida, ei, Ele vai fazer o quê? Vai colocar lá no mar do esquecimento. Vai te trazer uma nova história. Se Ele trouxe uma nova história para mim, você acha que Ele não vai trazer para você, querido? Aleluia. Se você que está aqui essa noite se desviou, eu já me desviei tantas vezes, queridos, tantas vezes, mas Ele sempre me encontrou. E Ele falou assim: vou colocar um anel no seu dedo, vou te chamar para perto, você é meu filho. Ele está dizendo isso para você essa noite também. Se você tem isso no seu coração agora nesse momento, eu quero chamar você para aqui à frente, que eu quero orar para você.